Let's go, girls.
Trash Talks na área, aqui é o Natan e você está ouvindo o pior podcast possível sobre NFL para falar de forma mais degenerada e ébria possível dessa liga horrorosa que o Packers vai pipocar mais uma vez na final de conferência. Quem tá feliz, quem tá com o sorriso do Coringa rindo de lado a lado é o Dante, que agora não tem mais o Kenilton como quarterback.
Graças a Deus, depois de acender 5 velas, matar 2 cabritos, o Kenilton tá fora do time.
E agora você tem que se contentar com o Mac Jones, que é gordo que nem você, né, velho?
Não, meu, sempre tive um sonho de ter shape de atleta, finalmente consegui. Agora dá pra acreditar, dá pra ir no estádio rezar e ficar feliz, porque com o Cam Newton como quarterback, tacando o saco de tio João ao invés de bola, não dava não.
E quem também
está... O Big Ben é forte e tá aí até hoje, né?
Exato. E quem também está feliz com o seu quarterback é o nosso convidado, o Henrique, aí, que tá felizaço com o Daniel Jones.
Pô, oh, que maravilha. Tô pronto pra ficar puto por mais 17 jogos, sofrer e xingar meu time. Que adianta você dar alvo pra um cara que não sabe cuidar da bola e não tem linha ofensiva?
Simplesmente o New York Giants. Agora, quem também vem muito feliz com o seu quarterback é o Luiz Felipe Amorim, que ama o Jimmy Garoppolo. A gente já sabe isso aqui das edições anteriores.
Tá congelado, irmão. Tá fora do Brasil. Passeou. Viajou. Passaporte carimbado. Porra, aqui é Team Trey Lance, pô. Tá maluco? Porra,
tu falou semana passada que não queria ele esse ano.
Mas, não. Pera aí. Eu não queria ele pra vocês escolherem no Fantasy, porque o meu time é quase um asilo. Todo mundo se machuca. Tem problema. Então, a gente tem que ficar quieto. Não pode criar expectativa.
Cara, puta introdução merda sua. Agora, o outro cara desse podcast aqui, que o time dele não tem estádio, e em breve ontem vai ter mais cidade, que o Furacão vai levar tudo embora junto do Breeze, né, Thiago Mares?
Pelo amor de Deus, volta o Breeze. Eu só tô pensando no sofrimento que vai ser, Vi. Ou... Nossa senhora...
Segue a vida. Não é ou não. Eles já deram que o... Que o Estampa Bay é o quarterback inicial.
É o James Winston.
Não, o problema é que... Quem é o backup do James Winston?
O Tyson Hill, que é tudo menos quarterback.
É, exatamente. O terceiro QB, velho, é um cara que, assim, acabou de ser draftado. O cara... Deus, eu acho que eu fiz... Eu caguei na cruz. Eu não ri da cruz, não. Não fiz nada. Caguei na cruz.
Vive um drama, amigo.
E por enquanto estamos sendo New Orleans Saints of Dallas. Tá difícil.
Agora, o último participante desse podcast é o que tem motivos para estar sorrindo, porque ele tem nada mais nada menos que o melhor quarterback da NFL em sua franquia, não é, Guto?
Exatamente, né, cara? Hoje.
Uai, o Guto torce pro Tampa Bay Buccaneers?
É, no momento em que o Tom Brady conseguir acertar um passe de mais de 10 jardas, a gente começa a cogitar se ele é bom ou não. Até lá a gente tá falando de...
Que não seja em cima do Kevin King.
Kevin King é menos um. Quer dizer que hoje a melhor movimentação do dia do Green Bay Packers foi a contratação de finalmente um Panther. Coisa que o Packers não tinha nos últimos 2 anos, desde que draftou aquele cidadão lá.
Caralho, a única coisa que eu vi do Tom Brady nos playoffs foi passe de 30 jardas, inclusive no final daquela... Do halftime ali com o Green Bay, aquela bola maravilhosa pro Scott Miller, que eu até pulei, que quase varei o teto.
Irmão, fazer isso pra cima do sujeito chamado Kevin King, até eu faço, pô. Me dá uma bola aí pra ter conosco com a mão esquerda.
Fez isso contra o Green Bay, fez isso contra o Saints. Lattimore ficou procurando.
Mas o que aconteceu quando ele não lançou na direção do Jerry Alexander? Ele foi interceptado 3 vezes, né? Bom, prossigamos.
E ainda assim passou pra porra da outra.
Entregou a bola 3 vezes pro grande Aaron Rodgers.
Foi pro Super Bowl e o Packers não. Big.
Eu gostaria de dizer que o Thiago Mari está falando querendo gozar com o pau dos outros, né? Porque ele não viu o time dele campeão nunca na vida. A gente tá falando de uma franquia que é minúscula.
Acabada.
O New Orleans Saints é menor que o Atlanta Falcons. A única diferença do Saints pro Falcons é que o Saints foi lá e ganhou alguma vez, né? Mas de qualquer maneira, o Falcons ainda é maior que o New Orleans Saints. Então prosseguimos.
Cara, simplesmente agora
a nós única podemos... coisa que eu, a única coisa que o Atlanta, aquele time maldito de Atlanta tem em comparação com o Saints, que é maior em fracassos. Então assim, né?
Simplesmente. Ou, agora pra quem não sabe, esse podcast aqui é o último podcast antes de começar a porra da temporada. Nós vamos fazer aquele preview que a gente fez, que ano passado, ano atrasado, que foi quando teve o Trash Talk, a gente fez os previews, a gente nem conferiu no final, porque isso aqui é uma merda, então eu não garanto que vamos conferir depois. A gente só vai falar merda aqui por falar, porque tem que encher a linguiça. Ô Dante, começando pela divisão de merda que teu time ganhou nos últimos aí uns 20, 30 anos, essa desgraça dessa divisão. Todo mundo sabe que o Bills vai ganhar, né? Vamos começar por ela. Bills, vamos pra próxima, né?
Eu acredito que o Bills é um time mais esquematizado, mais preparado pra ganhar, pra ir pros playoffs. Josh Allen é um dos quarterbacks running ups pra ser MVP. Eu tenho que pagar a língua, porque eu falava mal dele pra caralho. E o Patriots está com um quarterback novato, muita coisa nova ali no time para melhorar, apesar que eu acho que a defesa do Patriots, principalmente o front de defesa deles ali, é muito forte. Então, mas é, para mim na AFC, Bills aí, na AFC East é na frente, mas o Patriots vem logo atrás, porque não vai ter Miami nem Jets depois desses caras, não.
E simplesmente o Bills chegou longe, né, nos últimos playoffs, com a evolução que o Josh Allen teve, velho, não tem...
Eu acho vou que falar uma coisa, eu acho
ninguém
que
o Bills tá
mais fundido do que o Duzão, cara, pra ser fechado com o Dolphins.
Pra ficar cara, o negócio do Bills é o seguinte, além dos caras terem um ataque cabuloso, né, com o Diggs, o Allen... A defesa deles é absurda também, tá ligado? Então, tipo assim, complicado.
Meu único problema com a defesa do Bills é que ela não pressiona o quarterback. Esse é o único problema que
eu tenho com a defesa deles. Mas eles não fazem pressão, mas eles são muito fortes ali na...
É, mas ano passado, por exemplo, a defesa terrestre deles foi uma várzea. Eles sofreram em todos os jogos.
Então, o melhor assim, é a secundária. A secundária deles é excelente.
A secundária deles é a melhor da
liga. O pass rush é horroroso. É bizonho.
É muito ruim você defender só do Ed Oliver pra pressionar pelo meio. Muito, muito, muito pouca coisa. Muita pouca coisa. E assim, né? Se conseguir fazer uma pressão minimamente decente, alivia o setor de linebacker e o setor de secundária. Se não, vai ser uma várzea de novo. Aí o Josh Allen tem que fazer 70 pontos por jogo. Correr, lançar e receber, né? Como diria Gisele Bündchen.
Sou um homem faz isso, ele chama Marcos Mariota.
Mas ali, tipo assim, falando do ataque, tem o Beasley, né? Eu não sei se ele tá com o negócio de Covid Protocol ainda, que é um bom slot receiver. Tem o Diggs, que é um ótimo route runner. Pode ser deep zone lá, cabuloso, pode encher o saco de qualquer lado.
E tem a evolução do Gabriel Davis, né?
E eu acho que eles melhoraram o front também esse ano, né, cara? Então, essa que é a questão. Vamos ver. Porque Ed Oliver e... Como é que é o nome do outro cara? Lotutuel, sei lá. Eu não lembro.
Lotulelei.
Então, eles colocaram... esse meio, ele promete melhorar, pelo menos em defesa de run, sabe? Tem o Rousseau, que... Vamos ver se ele tava. Eu acho que, se não me engano, ele tava lesionado no passado. Deve estar melhor agora. E a secundária deles é muito sólida, mano. Com Edmonds e Tre'Davious White, tá ligado? Então é foda.
Não, sim. A secundária deles é muito boa. Só que os dois pass rushers, se somar a idade, tem 70 anos. O Mario Edson, quando eu nasci, ele já tava jogando na NFL. E o Jerry Huggs, acho que já tem uns 42 anos, né? É um pass rusher de idoso. Vamos ver se o Epenesa evolui, né? Eu gostava do tempo do Epenesa antes dele ser draftado. E vamos ver se o Epenesa evoluir para ajudar. Questão de linebacker, não tem nem o que dizer. Milano, Edmunds e Klein, que o Maris deve chorar todo dia de sentir saudade. É um trio muito sólido.
Sinto não, tem o Demario Davis, velho.
Cara, agora...
Só tem o Demario Davis.
Sobre um time que a galera não tem falado muito, que é... Por mais que... As casas de... Falando assim, mais em casa de aposta, que em... nos Estados Unidos a galera tem colocado aí peso em cima, é o Chargers pra ir acima, né? Porque o Chargers melhorou tudo e aí é ano de explosão do Herbert, né? Então, tipo, é um time de ficar de olho lá. Apesar que tá na divisão do Chiefs, eu acredito que eles podem pegar lá o wild card. E esse ano eu acho que tem mais uma posição de wild card, por causa que é 17 semanas, né? 17 jogos e tal. Uhum. Então,
só o City One que pega bye.
É, entendeu? Então é um time de ficar de olho aí, Fraga. Agora, de resto, eu queria muito que meu Trevor Lawrence fizesse alguma coisa, mas o time de Jaguars com aquela ofensiva, a única coisa que eu vejo acontecendo com ele é lesão, infelizmente.
Cara, deixa eu te perguntar, vocês que perdem o tempo da vida de vocês assistindo... assistindo, não, Precision, como é que tá o menino... Não, Precision é minha caceta, se você precisa de um trabalho.
Precisa
ver. Não. Vocês que perderam o tempo de você assistindo a porra da Precision, como é que tá o menino Zach Wilson lá do Jets? Vai ser mais um que o Jets vai acabar com a carreira ou ele vai ressuscitar esse
cara,
Jets aí?
Ele tem talento. Eu não sei, cara, se vocês concordam, mas o que eu vi, ele tem
talento. Ele tem talento e usa a faixa do Neymar, 100% Jesus. Então ele vai...
Além disso, eu acho que ele é um
quarterback... Sem ligar o modo Jedi, velho.
Que veio draftado esse ano, na verdade. Mais do que o Trevor Lawrence itself, mais do que o do Mac Jones, ou do que o carinha do 49ers. Do Trey Lance, yeah. E a questão do... E agora eles não têm o peso de quarterback, né? Que era o Adam Gaze lá no... Então vamos ver, cara, porque... Tipo assim, tem tudo pra eles fazer alguma coisa. A questão é ver se vai converter. Agora... O problema do time do Jets é que, tipo assim, eles são todos meio cagados em todas as áreas. Uhum. Eles não tem nenhuma área que você fala assim, porra, eles são bons nessa área aqui.
Não, eles são bons em se fuder.
É, né? Que eu totalmente irrelevante. Agora, você tem um quarterback pronto e você... Falei.
A parte que eu mais gosto, desculpa, a parte que eu mais gosto do Jets hoje em dia é o head coach deles, o Saleh. Eu acho ele um monstro. Ele ganhou super. Ele levou, se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas ele levou o Atlanta para o Super Bowl depois que ele saiu do Atlanta nunca mais
fez. Não. Não, 49ers.
Ele não era coordenador ofensivo e defensivo de Atlanta, não, Dante.
Ele era defensivo.
Qual time que ele levou pro.
Ele foi o coordenador defensivo nosso. Em Atlanta eu posso procurar aqui, porque seriedade no programa a gente não tem, mas eu posso passar esse momento. De ser coordenador de linebackers, eu acho. Se eu não me engano. Pode ter sido alguma coisa desse nível. Mas coordenador defensivo ele não era.
Ele montou o time do Seahawks, que criou a Legion of Boom, correto?
Vou dar uma pesquisada.
Vamos lá. O Saleh trabalhou de 2002. Ele trabalhou de 2002 até 2003 em Michigan State, depois Central Michigan e Georgia. Aí ele saiu do college. Aí
ele foi pra Houston. Puxa, depois que ele saiu do Texans. Eu acho que ele foi pro Seahawks.
Isso.
E aí, ele montou.
Mas ele era. Ele era. Como é que é? É control coach, é cara que controla a qualidade. É,
mas ele era o
cara. Gestor de qualidade.
Isso.
Depois ele foi pro Jax.
Que você contrata na empresa pra não fazer porra nenhuma.
É, eu pensei nisso. É aquela matéria inútil no curso de administração, pra quem cursou que tá ouvindo a gente. É igual o cara que coloca preço no mercado. Você é isso.
E depois ele virou técnico de linebacker em Jacksonville. Ele virou coordenador
de o primeiro time de Jacksonville que foi pro playoffs em 643 anos. Em
2017, que teve o Sexville, foda-se.
Depois ele foi pro 49ers e fez a defesa
mais
escrota do 49ers.
Não, mas em 2017 ele já tava em São Francisco. Ele já era coordenador defensivo de São Francisco. Aí ele já não tava mais em Jacksonville.
Mas ele desenhou aquela defesa de Jacksonville. Aquela defesa de
Jacksonville. Ah, desenhou
minha caceta, porra. Não, tua caceta é muito pequena pra gente desenhar aqui.
É que nem o Iago falou, não, é porque o Grêmio 2017 foi o Roger que desenhou o time. O que importa,
mas é o que vale, é o que vale. Se a gente começar a debater futebol aqui, vai foda, pô. O esporte é
americano. Vale é o cara que tá lá. Vamos seguir.
Porra, cala a boca, Matheus, senta lá.
Porra, é a mesma coisa que eu falar. Em 2006 a gente foi campeão com o Neymar.
Ah,
era
da puta.
Peraí. Natan, peraí. Você vai me dizer que o Celso Roth ganhou a Libertadores de 2010, não foi Fossati, é isso?
Não, quem ganhou fui eu.
Vamos cortar aí, edição?
Sacanagem. Não, edição não, deixa essa porra aí pra vocês verem o tanto que vocês... Começando a season de futebol americano, vocês estão falando de soccer, tomando cu de todo mundo.
De 2010 ainda, 2010.
Eu só tô falando que a minha opinião é que o Robert Sala, ele montou, ele ajudou a montar aquele time, aquela defesa do... Principalmente a parte da front seven do Jacksonville Jaguars. Aí o Nathan vai falar que não. Porra,
tira o cobra contra. Ô Felipe, tira os títulos do Hamilton, dá pro Schumacher, pô. Foi ele que fez o carro.
O Sala é monstro, vai tomar no cu.
Vamos falar
não,
de...
Mas temos que falar uma coisa, né? O Jets só tem uma coisa que tem muito Nova York, principalmente de um time azul e laranja, que joga lá no Queens, né? Tal como o problema do Mets é o Mets, o problema do Jets é o próprio Jets. Né?
E o problema do Knicks é o próprio Knicks. Esqueceu disso?
Não, o Knicks tá...
mas o Knicks a gente não espera mais nada dele também, né?
Só o Natan, todo ano o Natan fala que o Knicks vai melhorar, sendo que...
O seu cu que eu falo isso, tá maluco, porra?
Porra, cara, o Natan torce pro Lakers, velho.
Não. O Natan, ele torce pro time que tá ganhando, mano. É o cara virou Giants.
Eu queria. Eu virei Giants ano passado, seu Paulo.
Olha, mano. Cara,
eu converti o Natan. Vou defender o Natan, que eu converti o Natan. Trouxe ele quando o time tava fudido. Boa.
Vamos falar de EFC Norte agora?
Essa não é a divisão irrelevante do Diabo.
Porra, tua opinião não importa, caralho. Tu é advogado que fala no cu.
Vou falar nada.
Fala aí, dê sua opinião.
Não, você não falou pra... A gente tá aqui ainda na primeira divisão, que é do Dante. Só o Dante vai opinar. Todo mundo aqui concorda que vai dar Búfalo, correto? Sim.
Correto.
Seguiram o relator, beleza.
Ok, todo mundo concorda que Jets é o último.
Vocês acham real que o Patriots é o segundo pra
não, tá maluco.
Eu acho.
Porra, Dante, tá mais
Lua pagou time. Vai Lua, anão, canhoto, perna, porta e retardado.
Respeito o Tua, que o Tua massacrou a porra do Trevor Lawrence. Porra, toma no cu, ele sampou na cara. Porra, peraí, cara.
Mano.
Ano passado a gente ganhou em cima dele, então porra, foda-se. Eu acho
irmão,
que o Tua
é anão, canhoto, tem problema no quadril e ainda joga em Miami. Você realmente acredita que vai fazer alguma coisa?
Claro, os caras têm o Terry Crews, que é o Brian Flores, é óbvio. Eu confio no Brian Flores.
Você não tem assistido o Tua Tagovailoa manda a bola, não, né, mano?
Tá pré-temporada, pô.
Não, aí é foda. Desde o ano passado, olha o cara jogando a bola.
O passado teve que readaptar o L pra ele, cara. Como você falou, ele é canhoto, ele é errado
igual. O cara parece que ele tá jogando frango com batata, mano.
O cara acredita no Mac Jones, mas não acredita no Tua.
Eu tenho que agradecer ao Mac Jones, que ele me deu um título no colo de ano passado, então não posso falar nada.
Inclusive, quem roubou o job do Tua?
Ele roubou o job.
Vocês lembram da historinha? Não
tem nada, cara.
E montou um time pro Fitzpatrick.
Ainda se cara, porra.
E agora tem o Fuller aí,
cara. Se o Tua fosse saudável, resposta, Miami não era o first team querendo deixar o Watson. Querendo dar a mãe, três filhas.
Isso aí é pra vender tabloide, cara.
Que o Patriots tava querendo dar, coloca que, sei lá, o Chuck Norris tava querendo comprar o Deshaun Watson. Não, por que que é o Miami?
Não tem ninguém. O Texas tá desesperado atrás de alguém. Olha a pica que o Texas tem na mão.
Isso aí, o cara tá respondendo por estupro, violência doméstica e o caramba. Pô, tá maluco.
Não, o cara tá sendo por tráfico internacional.
Não é estupro. O negócio dele é que ele pediu uma... Ele tava lá na massagem e ele falou assim, então, você tem como aí você dar uma cagada no meu peito aí que vão deixar a treta toda.
Ele pediu uma chuva marrom e a mulher acusou ele de quê? Violência? Pô, peraí.
Não, o cara falou assim, não, é porque eu gosto de massagem com argila, não tem argila, então faz na hora, tá ligado?
Caralho, ele odeia na mesma massagem.
Nossa!
Ô, Natan!
Não, processo não vai estar. Os caras não entendem o que a gente fala mesmo. Acho que vai se importar. A gente tem 5 ouvintes, cara. 4 são o que é. Porra, peraí.
Ô, Carioca, já falando de falar merda aqui.
São as 4 namoradas do Natan.
É, as 4 e uma trans, né? Que ele se envolveu também recentemente. Não, sempre com vocês.
Ele
gosta de representar.
Isso é verdade, isso é verdade.
Aqui a gente é todo igual. Equidade.
Agora, véi, vocês são homens da lei. Eu posso perguntar: é válido usar o auxílio emergencial pra pagar puta?
Depende. É claro, é entretenimento, é de estresse. Ah, pra mim é a mesma coisa.
Observação. Que pagar. Era emergência?
Era.
Depende, se ela tiver um pinto, vale a pena.
Ó, senhor, calma aí. Se a pica tá apontada pro Shell e não tem ninguém pra comer, caralho, é emergência.
Meu Deus.
Tipo, o americano, tá vendo que a gente não dá pra falar dele? Esse norte começa a falar de travesti, mano.
É, a gente parou com ele. Daqui a pouco a gente vai pra falar do Keller Murray, que a gente amiga pra não. Porra, aí é foda.
Inclusive,
falando em Keller Murray, falando em anão, alguém tá olhando as paralimpíadas aí? Só lembrei.
Porra, o anão na peteca ali, né? Porra, badminton. Que isso, aquele anão ali. Se os Estados Unidos botassem o Keller Murray, ele ganhava. Eu aposto que ele ganhava um ouro. Porra, que isso, rapaz. Mal então, brasileiro.
Todo mundo
sabe desses olhos aí um pouco mais ilícitos. Como é que tá o tráfico de anões?
Cara, pergunta o James Winston, o Watson, quem que tá traficando gente aí, vai tomar no então, seu cu.
Vamos parar com isso aqui, vamos pular. Claro. Já que a gente concorda que todo com esse norte é Ravens em primeiro lugar, Steelers ou Browns em segundo, correto?
Não. Eu não confio nem um pouco Browns no Ravens. Tipo, não,
eu posso falar real? Eu acho hoje o Cleveland Browns com quarterback melhor do que o Baltimore Ravens. Mas o conjunto do Ravens é melhor, então assim.
Nunca o conjunto do Ravens é melhor.
Não. Ah,
velho. Porra,
nunca. O Cleveland Browns.
Ruins, não tem o J.K. Dobbins, tem que lembrar disso. Não tem J.K. Dobbins. Pode. Os Chargers são piores. Defesa, beleza. Defesa é boa, mas.
Eu posso só falar uma curiosidade imbecil sobre a lesão do J.K. Dobbins? Então, não só eu e Nathan, a gente caga pra
pressão. Peraí, envolve anão?
Não.
Espero que
aparentemente sim, o Ravens gosta de preseason. Então eles resolveram, com a ideia genial, botar o time titular para bater o recorde de vitórias numa preseason. Antigamente eram 19, eram eles, mais uma franquia que eu não lembro. E aí eles quiseram chegar a 20 vitórias consecutivas. Aí eles botaram o time titular e o J.K. Dobbins se machucou e tá fora da temporada.
Não, parabéns ao Ravens. Eu lembrei agora que o Jets fez a mesma coisa e perdeu o linebacker titular.
Eu adoro quem importa esse jogador.
Vocês cagam pra preseason e o Ravens cagou na preseason, né?
Tipo isso.
A vida do time.
Exatamente.
Cara, acontece. Travis Etienne tá machucado o resto da season também. Ele seria o principal running back do Jacksonville Jaguars.
Running back não, é o wide.
Não, running back.
Eu não sei como, mas se o Big Ben ele não se aposentou ainda, essa season ele se aposenta, porque ele vai tomar piroca do Myles Garrett e do Jadeveon Clowney de uma vez só. Ele vai tomar duas pirocas de
cara,
vez,
Jadeveon, gigantesca. Peraí. Jadeveon Clowney, vamos começar. Jadeveon Clowney é um aposentado em atividade que ganha dinheiro. Ele não consegue passar nem por um edge, ele não consegue passar nem por um tackle comum. Imagina um tackle bom, tipo, o tackle...
Do Steelers. Não existe.
É, exato. Então, ele vai passar? Não, ele não, cara, vai passar, ele só tá ali pra fazer número. Não,
gostosa essa aqui no meu... Caralho,
ele velho. Não tem linha ofensiva.
Eu vi uma mó gostosa.
Era homem,
velho. Calma aí, mano. Então, beleza. Vamos pra esse salto, que aí a gente pode falar da pior AFC que tem, divisão da AFC.
Titans.
Não, mas então a gente
segue o jogo.
Quem tem? Tennessee Titans. A gente já sabe quem vai ser campeão. Segue.
É, segue o jogo.
É, segue. Titans, Harry, um monstro cabuloso, Jesus. Até hoje, como é que é o nome daquele cara lá? Aquele carinho do Bills tá procurando o Harry com aquele stick arm que ele deu nele.
Porque o maluco saiu voando.
É.
Foi do Lions, não?
Foi do Bills, cara. Aquele cara que era do Washington. Chato pra caralho. Camisa 24, eu não lembro o nome dele, não.
O Derek Henry.
Josh Norman.
Que foi jogar lá em Green Bay ano passado e não passou das 100 jardas, né?
Vamos lá então para o NFC East, começando aqui. Cowboys, East. Giants, Eagles e Washington.
Não, olha, peraí,
a gente pulou, esqueceu, né?
Ah, mas é tão irrelevante essa porra.
Peraí, vamos fazer a NFC West?
Eu aposto no Chargers.
Toma no cu.
A coisa é Chiefs, né, mano? Porra, aí não, é a mesma coisa.
Já levou. Natão agora tá igual você com o Mac Jones, ele tá com o Chargers. Pelo amor de Deus.
Apostando no Chargers, hein? Vai ser campeão, confia.
Cara, tá eu coloquei $50 no Chargers.
Porque o campeão vai ser o Chiefs e o último vai ser o meu. O resto, foda-se.
O Chargers estava com 1.500 de rate para ganhar a divisão na casa de aposta. Eu coloquei $50 lá. Vai que, né?
É, mas realmente, valendo mil, pegando 1.500, aí vale, né?
Final do podcast, arrasta pra cima que vai ter que playoffs.
O Chargers vai pro playoffs até, eu acho, mas, porra, divisão não dá não. O Chiefs vai levar... Né?
Existe. Até porque o Chiefs melhorou a linha ofensiva, então acho que dá Chiefs aí. E o Chargers deve brigar pra uma vaga nos playoffs.
É, melhorou os recebedores, né? Porque o Sammy Watkins saiu com peso.
Cara, então vamos pra NFC.
Peraí, né? só rapidão. Só o problema do Chargers é o seguinte, cara. É o seguinte, a gente tem que ver quem vai estar em campo até o final da temporada, né? Porque o Chargers é para a NFL o que o Mets é para a Major League Baseball. Todo dia se lesiona alguém diferente. Todo jogo.
A gente também.
Uai, você quis dizer Mets ou você quis dizer Yankees?
Cara, os dois times de Nova York, né? Incrível que os dois times de Nova York, a lesão é uma coisa absurda, assim, impressionante. É absurdo. Eu não sei o que dizer, tem um sapo enterrado, uma tartaruga.
É, às vezes tem os problemas que é o do cérebro dos jogadores, que o time que fazer pra fazer cagada é o Chargers, né?
É impressionante.
Ah, então vamos pra conferência que importa, porque a NFC é uma desgraça. Mas já começando por outra desgraça, que é a NFC Leste, porque, véi, é Cowboys, véi, não tem como apostar no time, que é tudo ruim. É tudo ruim essa merda.
É, ano passado
eu tenho uma informação interna sobre o Cowboys pra passar pra vocês aqui. O Cowboys está em conversas com o Cam Newton para o Cam Newton ir pro time.
Ah, eu vi isso aí.
E não é isso fake. Aí,
Zeke overrated, Dak overrated, a linha ofensiva envelheceu e o Cowboys não vai a lugar nenhum.
Você vai falar que a Amari Cooper é overrated.
Não.
Os wide receivers deles são loucos, não, mano. Quem me dera ter o CeeDee Lamb no meu time.
É, boa. O Rodgers com o CeeDee Lamb eu ia... Bom, nossa, quero nem pensar nisso.
O Amari e o CeeDee Lamb são foda, mas o Zeke só corre porque tinha linha ofensiva. E a linha ofensiva envelheceu, o nego se lesionou.
Ele queria o contrato, né?
Isso aí mesmo.
Ele queria o contrato. E o Dak, ele é bom, ele é ok. Mas assim, estão achando que o Dak é o novo Russell Wilson.
A pira do Dak... É que ele chegou naquele ano lá que o Tony Romo machucou no meio, machucou de novo. Chegou, jogou pra caralho, os caras pegaram um bye, né? E depois foram humilhados.
Uma linha ofensiva absurda. A linha ofensiva do Dallas era absurda. Só que os caras tão velhos e com lesão. O Peter se aposentou já e já começou a cair. Teve lesão do Tyron Smith, teve lesão do Zach Martin. Os caras tão quebrando. Não é.
Tem jogador
que quebrou a linha ofensiva, acabou o time. É. Aí, defesa não existe, né? Defesa eles esqueceram.
Essa divisão não tem um time que tu olha e fala, porra, pica.
O Washington vai ser bom. O time é decente. Linha ofensiva é boa, defesa é boa, Fitzpatrick.
Ah,
defesa. Tem um recebedor bom agora. O McLaurin e o Curtis Samuel são bons.
Não, tudo bem, é uma dupla boa, só que assim, né? Vamos ver até onde o Fitzpatrick segura, porque ele tem prazo de validade.
Assim, mas vai que tem um Fitzmagic ali. Eu acho que leva a divisão, cara. E é capaz até de levar fácil. Porque Eagles e Giants, né? Puta que pariu. Desgraça.
Não, a Eagles eu acho que é uma questão até de... uma questão de ficar observando o que eles vão fazer pós Doug Peterson, né? Então, assim... Eu acho que ele dá a vida.
Eu tenho informações do Eagles.
O quarterback novo deles vai jogar? Ou quem vai jogar é quem?
É o Jalen Hurts.
Ah,
mas eles estão tentando... Eles estão tentando a torto e a rodo trocar o Zach Ertz aí. Eu já vi que o New York Football Jets e a Associação de Jogadores Green Bay Packers estão interessados no Tyrant.
Eles estão tentando há um tempo já, né, trocar o Ertz, porque o Dallas Goedert até eu acho bem bom, mas...
Pô, ele tá quase velho. Foi trocado, ele quase foi trocado na última deadline.
O Bills, né? Quase
não,
o Super
Bills, não sei.
Não, o Bills foi agora, com a Super Bills agora. Agora, não, boato.
Eu acho que tal. Quem queria ele, eu acho que eu posso estar comentando aqui, mas acho que quem queria ele era o Packers, já tava, até tinha formalizado a proposta, tava tudo certo, só que ele se lesionou. Aí eles cancelaram a troca.
Cara, o Ertz tá velho já, né? Era melhor jogar sem ele, deixar lá o Goddard, o Devonta Smith e o Jalen Rigor e ver o que tem.
Mas o Ertz com um time encaixado é uma arma na Red Zone.
Pode ser. Mas, cara, eu acho que o Eagles não. Pra mim não tem time, não.
Pô, o time do. Agora a gente pode pular a NFC Norte também, né? Porque Packers não tem como.
Depende do Justin Fields.
Não, mas depende do Justin Fields, ele só vai jogar na semana 5 ou
6. Depende do Justin
Fields. Acho que não depende do Justin Fields, não, gente. Eu acho que Chicago é um time que dá umas duas temporadas. É um time que ainda tá em reconstrução. É um time que tava cagado com aquele rapazinho lá que agora tá no Bills.
Não tem condições. A NFC Norte é do Packers, porque o Aaron Rodgers só joga na season regular, tá ligado? Aí chega nos playoffs e peida, mas na season regular o cara joga demais.
Concordo.
Eu acho que a gente deveria ir pra discussão quem vai ficar em último, né? Se vai ser Vikings ou se vai ser Lions.
Lions é parece. Detroit só tem.
Eu não sei, porque assim. O Vikings tá fazendo muito movimento esquisito. Hoje, anteontem eles contrataram o Everson Griffin e hoje foram fechar o roster e já dispensaram o cara de novo. É um time. Assim, não sei, mas eu acho que ainda fica o Lions.
Mas eles têm muito mais talento que o
Lions. Né? O Lions tinha um dos melhores quarterbacks da liga e era uma piada, pô. Imagina com o Jared Goff.
Né, não tem condições, cara.
Tipo. Cara, quem são os adversários do Lions? Não existe, né? Tyrell Williams, esqueci quem é o outro.
Tem um Monra.
O Vikings tem Justin Jefferson. Ah, é o Monra, que eu até gosto dele. Mas, pô, o maluco novato entrou na merda, né? E, pô,
eles foram perdendo.
Justin Jefferson e Adam Thielen. Cara, até o Kirk Cousins lança pra eles.
Não, ainda o Lions tinha um trio bem legal de wide receiver quando o Golden Tate jogava lá, o Marvin Jones e tal.
É decente.
Tyrell Williams, Khalif Raymond e Amon-Ra St. Brown. Esse é o trio titular.
Cara, eu gosto muito do Amon-Ra St. Brown.
Eu também.
Porra, o maluco é novato, cara. A merda que o maluco entrou. Igual o Nico Collins do Texans, assim, a gente passou direto, né? Eu gosto do Nico Collins, mas caralho, olha o Texans. O time tá fudido.
É, tipo, tá, tipo o TJ Hockenson aqui, coitado.
O Hockenson. O único cara decente do ataque, né?
Ele deve pontuar bem, porque o Jared Goff é um... No fantasy, no caso, porque pra mim, porque eu peguei. Uhum. Que o Jared Goff tem maior braço de dinossauro, vai lançar pra Tyrande ali perto, vai ser uma coisa linda.
Mas só complementando o Pérez,
lá em Detroit, tem um cara que o Nathan gosta muito, né? O Jeff Okudah.
Nossa.
Parabéns, hein?
Mano, o pior é que o Jeffrey, ele foi terceira escolha geral do último draft e ele foi bem mais ou menos na última temporada, mas ele tem bastante talento, acho que ele vai evoluir. Quem sabe não joga mais aí que Darius Slay. O Bears tem um grande problema, né? Chamado Ryan Pace e Matt Nagy, com esses caras à frente, desculpa, esse time não vai brigar nunca.
Não, concordo. É, porque o ataque é bom, o ataque já é bom, mas a defesa também, né? Até, mas realmente, Ryan Pace e Matt Nagy é foda.
A secundária é basicamente, agora é só basicamente o Ed Jackson, né? Porque o Fuller saiu, já tinha perdido o Diamos.
O Fuller saiu? Caiu o Fuller?
O Fuller tá no Broncos.
Eita, caralho, sabia não.
Tava fora do Brasil, irmão? Também não sabia. Eu não.
Tava.
Cara, agora vamos falar da divisão que todo mundo já sabe, que é o Bucks, pra gente partir pra divisão mais disputada da liga, que todo mundo tem chance de ganhar, que é a Oeste. Mas na sua, alguém duvida que vai ser o Saints, o Buccaneers?
Cara, me solta um Saints.
Cara, nem eu tô Saints, eu tô apontando Saints, cara. De verdade. Porque assim.
Cara, você acha que o James Winston vai ser decente, mas assim...
Não, assim, o Winston, ele jogou bem até, pelo que eu vi na pré-temporada e tal. Caraca. Também não teve competição, assim, com o Tyson Hill, né? Porque o Tyson Hill de qualquer coisa, né? Quarterback. E assim, é difícil falar qualquer coisa dos Saints, velho.
Cara, bem, o Saints não tem quarterback, coitados. Eles não têm quarterback. Todo o time ali tá desmotivado ali na frente. Eles já tiveram problema com
o Michael Thomas, né?
Com
o Michael Thomas. Michael Thomas, ele vai começar a temporada volta, na
entendeu? Pio Pio, e não adianta. Falcons não tem nada, apesar que tem o Kyle Pitts. Panthers, vocês sabem. E outra coisa, o Buccaneers já era um time extremamente forte. O time só melhorou e reteve todas as peças. Melhorou a defesa, agora, que já era um monstro com aqueles linebackers.
Sobre o Michael Thomas, ele não vai ficar em New Orleans. Até a próxima temporada ele vai ser trocado, isso eu tenho certeza.
Se ele jogar essa temporada ainda, né? O cara deixou pra fazer a cirurgia agora?
É, assim como...
Às vezes é melhor o Saints tancar, né?
Mas tanca isso, tenta, galera... Esse
não, o Saints não vai tancar. O Saints não vai tancar por conta que o Sean Payton não vai querer tancar.
Só explicar esse lance do Michael Thomas aí. É a mesma coisa do Stephon Gilmore tá fazendo com o Patriots. Porque antigamente, quando a galera fazia sit-off pra segurar, pra não jogar em greve, né? Por causa que precisava de novos salários ou novo contrato, etc. Os caras ficavam sentados, só que eles não recebiam paycheck. Se você faz uma cirurgia ou se você tem uma lesão e você entra na IR list, você recebe o dinheiro como se você estivesse jogando. Então agora essa é a nova moral. Os caras literalmente estão se fudendo, fazendo cirurgia, sei lá, unha encravada um dia antes de começar a season, para os caras pegar o dinheiro. E aí fode os donos. Inclusive o Godel já tá falando que vai ter que mudar essa regra aí, por causa que os jogadores estão tirando dinheiro de dono.
Não sabia dessa, não. Não sabia que era essa macete, não, mas...
É,
até que eu gostei
mais. Mas só falando sobre o Panthers não é uma desgraça total. E talvez... talvez o Sam Darnold, ele possa se reencontrar lá, porque ele vai ter uma chance de jogar em um time que não é uma piada, que nem o Jets. E é muito mais arrumado que o Jets. Então,
beleza, ele pode se arrumar e tudo, mas o Buccaneers é o time mais forte de toda a
NFL. Deixa eu falar a real. O problema do Panthers não é um time mais arrumado, só que ainda tem muito problema de defesa. E o ataque é Christian McCaffrey e.
O ataque é bom, cara, se você parar pra pensar. O Robbie Anderson, pra deep threat, ele é bom. E pegou agora o Terrace Marshall no draft, que eu gosto também. Só que assim, falou, não tem defesa.
Tem o Tyler Anderson que estica o campo.
Se tu pensar que os dois últimos drafts do Panthers foram quase inteiros em defesa,
eles começaram reformulando a defesa pra poder depois reformular o ataque.
Pô, então se esses caras não virar uma hora,
não é sacanagem. Você é do mesmo, pô. Bom lembrar. Não é que os caras vão draftar só defesa que vai dar certo. Vídeo, a Angels que draftou 20 caras, 20 pitchers, vai tirar dois nos próximos dois.
Não, mas vamos lá. Ó. Jeremy Chin concorreu ao calor defensivo do ano.
Mas não adianta, tem Otoni e tem Deus.
O Jeremy Chin concorreu ao calor defensivo do ano, então eles já acertaram. Derek Brown também jogou bem ano passado. E a trinca de recebedor é bom, é o Marshall, o Moore e o Robbie Anderson. O Robbie Anderson estica o canto.
Ah, eu esqueci do DJ Moore. O DJ Moore é bom também. A gente
tá falando de defesa, velho.
Tô falando do time do Panthers.
Os caras estão tratando 5 dos 7 rodadas, 4 de defesa, mas a defesa dos caras ainda tá parecendo que é justo isso, velho. Cheio de buraco.
Ah, tudo bem, mas você perde o melhor linebacker da liga inesperadamente por aposentadoria. Você não tá preparado pra isso. Ninguém esperava que o Kuk ia deixar o Panthers. Do nada ele pensou, não, agora é hora de aposentar. Ninguém tá esperando isso. Demora até achar outro, né? Toda hora que você acha um cara
aqui. Não, tudo bem, só que a questão, eu acho que dele não é tanto da defesa. Beleza, perdeu a pedra principal, mas assim, a defesa do Panthers já sofria tinha problema com muito tempo.
Tudo bem, desde do Super Bowl que eles disputaram, foi 50, é isso? Foi 50, né? Contra o Broncos.
Isso, que o Von Miller e o Newton. Vai variar.
Aquela defesa era muito boa, era muito sólida, tinha jogado, eu tava jogando bem. Desde ali foi piorando, mas assim, é um time que tá em evolução. Eu acho que pode brigar? Difícil, porque por mais que a divisão seja fraca, não sei se vai fazer alguma coisa. Mas como só tem time ruim na divisão, né? Então, tirando o Buccaneers, obviamente.
Eu acho que a questão vai ser o seguinte, a única certeza que a gente vai ter nessa divisão, que o Bucks vai ser campeão, que o Falcons vai ser o último, mas fora isso, vai.
Cara, agora, toda a divisão que a gente falou aqui agora não foi nada difícil, mas a NFC Oeste, que é a divisão do nosso querido aí, Carioca, é a única divisão da liga onde todos os times podem ganhar. Eu, pessoalmente, eu apostaria hoje no Rams, porque eu acho que o Matt Stafford vai voar.
Eu acho que o Rams com o Sean McVay e Stafford vai ser esquisito também, brother, na moral. Não sei se vocês assistiram as pre-seasons. Cara, na pre-season, o playbook dos caras é um
absurdo. Quem tá batendo na porta aí,
velho? Na minha porta, né, não.
Alguém tu, mas prossegue.
Eu ouvi.
Não, é seu pai batendo na minha porta.
Eu não tenho pai. Meu filho tá querendo dormir também, então tá de boa. Mas o time do Rams tá... Eu acho que a melhor mente ofensiva hoje é o Sean McVay, doido. E imagina agora com um quarterback bom, porque, vocês me desculpem, mas o Jared Goff, ele é um lixo.
Tu tá ofendendo quem aqui, irmão? Tá falando, óbvio. Todo mundo acha que o Jared Goff é um merda. Mas agora, ô Felipe, o Sean McVay é uma mente ofensiva melhor que o Kyle Shanahan? Ele se mutou e foi pro além aí.
Só que cara, não tem como
ele falar assim, né,
velho?
O podcast é tão ruim que o cara sai no meio, não avisa, tá ligado?
Foda-se, se virem.
Acho que cara, a grande questão, velho, é o seguinte, eu acho que o Rams agora, hoje está no passo à frente de todos os times da divisão Oeste. Quem poderia talvez concorrer e dar uma apertada aí no Rams hoje é o Seattle Seahawks. Só que o Seattle Seahawks, a gente sabe como é que tá o problema. Qual que é o problema deles, né?
Caralho, mas eu acho que o Niners...
Trocaram de ofensivo coordinator agora. O San Francisco 49ers tem Jimmy Garoppolo. E eu tô querendo saber como que vem esse Arizona Cardinals, porque, assim, agora tá na hora deles apresentarem, chegar no wild card e...
O
cara lembra. Mas tem uma semaninha, tem uma semana e meia até
saber
pra onde o Chandler Jones vai, né? Porque ele já pediu pra ser trocado e vai ser trocado. Então, DJ Watt e Chandler Jones não vai rolar. Assim, saudável, o São Francisco 49ers é o melhor time da divisão. É o mais completo. Saudável.
Exato.
Mas o Rams tem o McVay, por mais que McVay e Shanahan sejam estilos de jogo ofensivo diferentes, porém de mesmos sistemas, mas são um pouco diferentes. Eu acho que o Stafford e o McVay podem render mais, mas eu não descartaria o time do 49ers tão assim. Eu acho que fica entre os dois mesmo. Depois
o Cardinals
e por último o Seahawks.
Cara, eu acho que o 49ers só tem chance se o Trey Lance entrar logo. Se eles demorarem com o Garoppolo, o 49ers corre o risco de ficar até
o 49ers chegou no Super Bowl com o Garoppolo, velho. O 49ers saudável, sim, pra mim, é minha aposta, tá ligado?
Super Bowl. A divisão era pior. O Cardinals melhorou muito. O Rams melhorou muito só de trocar o quarterback. E assim, ainda tem o resto todo do time. O Seahawks, não. O Seahawks até que tá a mesma coisa. Mas assim... A divisão melhorou muito desde que o 49ers chegou nos playoffs, ou no Super Bowl. Eu acho que com o Garoppolo, a gente vai ficar fora dos playoffs. E aí fica pro Rams, e o Cardinals vai melhorar mais no ano passado.
O Seahawks é aquela, né, velho? Sobrevivendo de milagre do Russell Wilson. Não tem como. Sim,
o grande problema do Rams é que tem um jogador que o Nathan odeia, né? É o Matt Gay.
Meu Deus.
Cara, essa foi horrorosa. Ô, Carioca, você saiu no meio do podcast sem avisar nada, eu te chamei aqui. O Dante meteu a seguinte, papinho. Falou que o Sean McVay era uma mente ofensiva melhor que o Kyle Shanahan. Eu quero saber de você.
Pô, aí ele tá maluco, pô. Ele tá lunático. Ele quer me destruir essa altura do campeonato, pô.
Cara, não tem como não, velho. O cara é...
O dia que o McVay só tem um penteado melhor. Só isso.
Mano, o McVay tem as melhores...
O laque dele é top. Ali,
não tem como. O cara levou Jared fucking Goff pro Super Bowl. Me ajuda aí.
Outro levou o Jimmy Garoppolo.
Não, Jimmy Garoppolo é melhor do que o Goff.
Então, pra caralho.
Ah, mano, na moral. Caralho.
QB de NFL que não sabe fazer footwork, pô. Até eu sei. Porra,
não, mas bom, na moral, se for assim. Na liga não faz footwork, mesmo assim é
bom. O Nathaniel Hackett levou o Blake Bortles pra final de conferência.
Obrigado. Ganha uma porra.
Caralho, Blake Bortles chegou na final. O Mark Sanchez também chegou na final de conferência, né? Umas cagadas.
Não só uma vez,
mas o Mark Sanchez chegou na final de conferência quando era bom.
Ele enganou a gente que era bom, depois ele mostrou a realidade.
Isso é verídico mesmo.
Pode fumble.
Fala,
agora, o único problema do Rams, na verdade, é Sonny Michel foi pra lá, então pesou pra caralho. Running back vesgo, aí fudeu.
Cara, mas assim, melhor com ele que sem ele, porque só Daryl Henderson não dá conta.
O problema do Sonny Michel é que ele não consegue ver, por exemplo, se a linha ofensiva abre um buraco, ele olha pro peixe, olha pro gato e vai em cima da bunda do guarda, tá ligado? Não é foda, o cara não tem visão periférica, quer dizer, ele tem visão periférica demais, ele não tem visão focada.
É foda.
Tá, mas agora vamos fazer só pra gente saber, uma apanhada aqui da maioria. Eu voto no Rams pra ganhar a divisão. Henrique?
Eu voto no Cardinals porque eu sou ousado.
Caralho, seu Carlos.
Eu achei essa ousadia. Eu acho o time mais agressivo.
Carioca.
Eu não vou nem precisar falar, né?
Niners, né? Clubista. Dante?
Vocês estão botando muita esperança no Rams, cara. Porra, peraí.
Difícil, o Dante é Rams que ele falou, né?
Eu vou falar Rams porque eu tenho pavor de quarterback anão. Então eu vou de Rams.
Não, Guto. Eu jogo até Badminton, filho. Tá de bobeira.
Guto.
Olha, ano passado o Arizona Cardinals brigou pelo título divisional, ó, até a semana 1. Então.
Ué, até a semana 1?
É, até a semana 1. Então eu vou de São Francisco 49ers, porque por mais que a defesa do Rams tenha sido a melhor da liga ano passado, existe um negócio chamado regressão à média. Então acho que o 49ers deve levar.
Fora que meu time tá todo lesionado ano passado.
Thiago Mares, desempate.
Rams, Seahawks, 49ers e Arizona Cardinals. E os três, entre o primeiro e o último, vai dar uma diferença de 4 jogos.
Sim, foda-se, aposta em quem vai ganhar.
Rams, porra!
Ah, tá. Cara, ninguém apostou no Seahawks. Que Russell Wilson
claro, ninguém, si, ninguém,
todo Russell mundo. Wilson, Russell Wilson tá... O Russell Wilson tá com menos vontade de jogar do que pedófilo em asilo, tá ligado? O Pete Carroll perdeu todo mundo só fica vendo ele mastigar chiclete, já estão todo mundo puto lá dentro.
Do que adianta ter um quarterback no teu time?
É, ué, não adianta.
Tá ligado? O Russell Wilson chegar no chute é milagre, né?
Pelo amor de Deus, gente.
Não, o Russell Wilson, mano, você consegue ver ano passado... Você consegue ver ano passado ele jogando, mano, ele jogou até semana, sei lá, 8. Aí depois ele desistiu, tá ligado? Ele falou assim, ah, não, mano, pra quê? Vou lá. Pra quê, mano? Tá ligado? Então o cara desistiu literalmente.
Cara, do Pete Carroll.
Aí todo mundo sabe que o problema é o head coach, tá ligado? E aí eles vão trocar a cabeça ofensiva do time. É meio retardadíssimo, mas vamos ver.
Ah, não, mas tinha problemas bastante com o coordenador ofensivo do Seahawks, né, velho?
Cara, só. Tem, cara, mas tem problema. Mas sinceramente, é tipo assim, amo o Carroll e caralho, a 4. Mas deu a hora dele, né, bicho? O cara tá com
130. Certo, Seahawks é um problema.
Cara, o Pete Carroll, se não me engano, é da idade do Tom Coughlin, um negócio assim.
Ele é mais velho que o Bill Belichick, mano.
É bizarro.
Só pra gente fechar aqui, vamos fazer um... Final de conferência da NFC, chuta aí, um confronto. Um confronto possível, pra gente já dar uma previsão avançada aqui pra finalizar o podcast. Eu, Nathan... Bills e Chiefs, e Bills na final. Bills chega ao Super Bowl. Manda aí, Dante, pra gente. Que
pra
é a tua conferência.
A final vai ser Titans e Chiefs.
Titans? Henrique.
Browns e Chiefs, então, pra continuar variando.
Guto.
Bills e Browns com o Bills avançando.
Caralho, foi pra zebra. Mahomes fora.
Chupa Mahomes. Carioca.
Eu vou apostar em Titans e Bills.
Quem avançando?
Aposto no Bills.
Boa, Billsão. E por último, e menos importante, Thiago Mares.
Browns e Bills. E o Browns avançando.
Caralho! Essa aí foi a...
Provavelmente alguém vai cagar na cabeça do Adel no vestiário pra ele jogar pra caralho.
Essa aí foi a... Tá as ousadas.
Acho que ele tá lesionado ainda, não?
Não, já tá treinando já. Tá treinando.
Milagre, é um milagre.
Ah, então, ele não faz, tu sabe que ele não faz banheira de gelo. Ele é banheira de merda. Por isso que ele tá jogando pra caralho.
Thiago Mares, NFC. Final.
Pega. Rams e Packers e Rams
Facility. Ah, o Packers não ganha final de conferência, né? E na final, na tua final aí, Rams versus Browns, quem ganha?
Cara, eu sou inclinado a apostar no Browns, por algum motivo.
O cara tá apostando no Browns pro Super Bowl, beleza.
Ele tá apostando, tá jogando Madden em carreira.
Guto, final da NFC, posteriormente, teu Super Bowl.
Cara, final da NFC, vamos de 49ers e Packers. Reprise aí pra quem acompanha 2 anos atrás.
Vai ser 32-6,
meu. Vou apostar agora com o Packers passando, porque acontece milagres às vezes. E na final, entre Bills e Packers, o Bills ganha o Super Bowl.
Triste. Mas... Henrique, final da NFC, Super Bowl após.
Colocar Packers e Buccaneers na final da NFC. E o Packers passa. Packers e Chiefs no Super Bowl e o Mahomes ganha o segundo.
Pô, todo mundo tá apostando no PEX, eu não tô gostando disso, velho. Dante.
Cara, é porque o Aaron Rodgers tá com sangue nos olhos, é o último ano dele. Ou ele quer que seja, né? Se ele ganhar, ele vai
Packers, ser Packers playoffs, cansei de ser enganado. A final da NFC pra mim vai ser Buccaneers e Rams. Buccaneers passando, quem ganha o Super Bowl, Buccaneers.
É, não, você é fanboy do Tom Brady pra caralho. Carioca.
Sou o Yasum.
Cara, mas assim, é foda apostar contra o Tom Brady, né? Porra, lutaria há 327 anos ganhando das apostas contra.
Cara, eu vou de Buccaneers e mais um. Acho que vai acabar saindo algum concorrente ali da NFC West ou até mesmo o Packers. Não aposto na gente porque a gente é igual aquela música do Revelação Zé Meningite. Toda hora tem alguém machucado no departamento médico. São Francisco é basicamente isso, é a faculdade de medicina, por aí. Eu acho que o pessoal já sai dali já aplicando vacina do Covid, porque não é possível.
Os caras não fazem residência em hospital, eles fazem residência do Fortnite.
E no Giants, os dois. Vai pra lá, aí já sai aplicando o que faz anos outros. Por isso que o Dante fala que o Dante foi aplicado pelo Bryant essa semana.
Aplicado, foi?
Eu tomei. Eu já tomei 7 doses de vacina já.
Que isso?
Duas da Pfizer, duas da Moderna, duas da Astreca. Tomei uma da Johnson & Johnson.
Tá recebendo pra ser cobaia?
Não, cara, é melhor você ser invencível do que você ser imune, tá ligado?
Já tá com a vaga dele, já tá com a vaga no Dolphins, porque o Duzão saiu porque ele só toma cloroquina.
Velho,
nossa. Daqui a pouco ele vai falar, ele daqui a pouco ele vai virar jacaré.
Minha final de conferência em Super Bowl é New York Giants e New Orleans Saints. Mentira. Packers e Niners. Eu vou seguir o Guto. Packers e Niners.
Tava fumando aí pra não fumar não, que tá foda.
Cara, como é que o Saints vai disputar com o Giants o Super Bowl? Me explica isso aí.
Não, tá, eu falei final da NFC e depois Super Bowl.
Tu tá jogando no modo carreira no Madden, né? Porque nem no verídico tu consegue isso.
Ô, maluco. Agora sério.
Carreira de cocaína, né?
É óbvio. Ele era o antigo GM do Dolphins cheirando antes do jogo. Ele é aquele maluco que cheira a garrafinha lá do Jaguars.
Como agora é que era o nome daquele maluco do Miami?
O cara fez uma trend cheirada, mano. Ele é um gênio.
Agora é sério, pô. Vamos. Packers e Niners, o Packers vai ao Super Bowl contra o Bills e vai ser campeão, é isso aí.
Vai.
Agora você tá falando em milagre, né?
A gente apostando no Packers e aposta no Packers junto.
Pois então.
Beleza, não. Eu tô guardando aqui dentro do meu coração tudo que vocês estão falando. Falaram do Giants também, né? Tamo aí.
Ah, mas depende. Quem falou foi outra pessoa. Eu não falei
nada. Eu vou só deixar anotado.
A gente falou do New York Football Giants.
Não assustem com o Patriots no playoffs, ok?
É, não vou me assustar, até porque não vai.
É.
Ah, então, cara, basicamente.
E o Nathan, lembrando, pra mim gravar esse podcast, o Nathan avisou que se o Patriots for pros playoffs, ele libera o Tony.
E o Dante falou que se o Patriots não for, ele libera o Tony dele.
Mas é rapidão aqui, o Guto, vamos voltar rebatido aqui da última vez. O Nathan também, né? A gente falou lá no rebatido aqui. Ah, o Red Sox vai arrumar nada. Eles ficaram mais sempre liderando a porra da divisão da East do que qualquer outro time, né? Então.
É bom.
Mas, tá, ninguém. Que merda de assunto é esse aqui, Thiago Mares?
Cara, pro Patriot chegar aí em playoffs, porra, o Dante vai ter que comprar o McDonald's do lado do Foco.
Isso não vai chegar nos playoffs.
Vai ficar dando pro McDonald's.
Você acredita que não tem McDonald's lá no Patriots Palace?
Então esquece. Aí, ele não come Burger King, é só McDonald's.
Pro Patriot chegar nos playoffs, todos os times da liga têm que perder todos os principais jogadores pra eles terem uma chance de se classificar pros playoffs.
Só contar uma história pra vocês, fora de negócio. Quando você tá entrando no estádio do Gillette Stadium, você passa no mall, né? O Patriots Palace lá, o Patriots Place, whatever. Tem um bar. Aí, nesse barzinho ali que tem do lado, a cerveja mais barata lá é $20 o copo.
Que gostoso. É meu salário isso aí.
Não, você vai comer lá, você vai comer uma porção de fritas lá, $66.
Caralho, velho. Olha isso aí, bicho. Agora vamos finalizar essa desgraça desse podcast que já ficou longo demais. O Dante, dá um tchau aí, daquele jeito que só você sabe.
Galera maravilhosa, hoje é um dia de comemoração para toda nação de New England. Cam Newton já não permanece mais nesse time, ou seja, todas as macumbas e mau agouro saíram do time. A Sony Michel e Cam Newton fora, então eu quero dizer para vocês que a semana... eu vou dormir igual uma criança de 3 meses de idade, igual um anjo. Então, obrigado por quem ouviu essa desgraça desse podcast. Beijo no coração.
Então o próximo podcast a gente já vai estar com o Dante aí lendo os box score que nem era antigamente. Mas, Guto, se despede aí que a melhor coisa desse programa é quando ele acaba.
Rapidinho, só um minuto. Eu só queria dizer que eu achei que ele ia falar que todas as macumbas deram certo. E aí o Cam Newton saiu de New England.
Então, depende da posição que você olha, né? Porque, por exemplo, se fosse aqui em casa, que eu acendi 5 velas pretas, matei 2 cabritos, aí funcionou. Mas o Cam Newton, ele é uma assombração ambulante, tá ligado? Todo lugar que ele pisa, não cresce mato. Onde que ele pisou, não cresce mais vida, tá ligado? Então é tipo isso.
Vamos ser sinceros, aconteceu o seguinte: o Biblioteca ouviu o nosso podcast, escutou as reclamações de Dante e aí dispensou o Kenito. Foi isso que aconteceu.
Com certeza.
Até a próxima gravação desse troço que a gente grava toda semana. Não sei se meu time vai estar nos próximos, provavelmente porque a divisão é uma piada, só tem time patético e a gente ainda vai perder um jogo pro Lions. É isso, até mais.
Ah, simplesmente. Ou ganhar do Lions roubando, que nem foi ano passado. Mas, Thiago Mares. Por favor.
Obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Nathan vai se fuder. Eu quero o quarterback. Bruce Wilson, sei que seu contrato é pesado, mas bate um fio lá com o Sean Payton e é nóis.
Senhor Carioca.
Gostaria de agradecer nossos 4 ouvintes. 3 são tios do Nathan, bêbados agora em Jequié, jogando sueca. E maravilhoso fazer esse programa e falar tanta besteira. A gente conseguiu sair de chuva marrom para não jogando badminton. E o Dante iludido com barriga de cadela grávida, primo do Douglinhas, chamado também McDonald's.
A diferença é que o Douglas... Ele tem uma barriga de cerveja, mais respeitável do que uma de McDonald's. Caraca, e por último...
Eu perdi 40 quilos, agora eu tô sem barriguinho, viu?
Mas vamos se fuder.
Passou agora, tudo no McDonald's.
Passou tudo pro Michael Thomas, não, caralho. Mac Jones. Pro
Mac Jones.
Ô, Henrique, um prazer ele receber aqui. Você sempre gostoso, como sempre. Diferente desses homens horríveis aí.
Que honra. Que nada, valeu demais, gente. Falar aí com vocês, falar merda, falar todas essas sabedorias, né? Filosofia da vida aí que a gente falou. E eu ia falar alguma coisa, mas esqueci, então foda-se.
Conta, pede pra seguir as redes sociais, cara.
É, não, segue a gente lá nas redes sociais. Né? O Guto é um influencer. Segue as redes sociais lá.
Lembrei. Queria mandar um beijo pros 4 ouvintes de Ezequiel, os 3x do Natan e a namorada rotativa.
Cara, inclusive.
Qual que é? A trans ou não?
Só é a trans.
É a trans.
Daqui é uma.
Só rapidinho, alguém ouviu o podcast desse grupo e me adicionou num grupo do Peito e falou: ô Dante, você quer entrar no nosso grupo aqui? Cara, eu ouvi você lá dando pitaco no Trash Talk, eu achei interessantíssimo que tem realmente gente ouvindo. Então, a galera aí que ouviu.
6 pessoas já.
Obrigado.
Que isso?
6 pessoas. Mas esse cara, ele é drogado, ele é alcoólatra ou ele é um travesti?
Não, menino administrador de um grupo de Patriots lá aí do Brasil. Eu achei interessante demais, ri demais. E quem quiser seguir no Twitter, falo muita merda, principalmente sobre videogame, actually, é Conel Dante, foto então, de cachorro.
Se você torce pro Packers, não me adicionem no grupo do Packers, porque eu odeio vocês, você é do Packers, você é a mais chata que existe, então não me adicionem, por favor. Beijo. Até o próximo programa, que a gente vai gravar antes de começar a temporada. Se quem gostar de beisebol, dá uma escutada lá no Rebatida, não escutem um podcast, porque é horroroso, não escutem um podcast também, porque o Guto não
lança. Peraí, como é que vai escutar o podcast se esse programa morreu tem 3 anos?
É de fato.
Mas... tá aí em suspenso, né?
Bom, mas se quem quiser, escuta o Rebatida e escuta o Gigante do Beisebol, porque tem o Henrique Gonçalves lá falando de forma lúcida.
Opa! E tem o Várzea, que é o Trash Talk.
Talk em versão beisebol.
Exato. Quando que você vai me convidar pra mim botar a moral lá e falar mal do Red Fox?
Não, bora gravar o beisebol de Várzea com a gente aí, que você vai ver o que é basicamente o Trash Talk em versão beisebol. Muito bom.
Fazer um jabazinho.
O único pré-requisito do Várzea é falar mal do Trevor Bauer. Só.
Mas pode falar. Se você levar puta também, tá liberado.
Não, eu só gosto de falar bem do Otoni, Deus, nosso Lorde Salvador, a palavra japonesa dela. Onichan!
Caralho, invocou o Karate Kid, mano.
Onichan!
O lançamento dele é o quê? Tira casaco, coloca casaco.
Cara, é cabuloso. O cara,
ele tem que ser cabuloso mesmo.
O cara porra. Manda pitch, o cara bate a bola.
Ele lança com hashi.
O cara é tipo a reencarnação do Baby Ruth.
Não, tu sabe basicamente que ele não pode rebater. Ele é pitcher justamente porque se ele segurar num taco, ele vai se emocionar, que é maior que a piroca dele, ele vai.
Não, literal, ele bate, ele rebate. Ele tem, acho que 30 home runs esse ano.
42 home runs.
Caramba. É isso. Ele com certeza anda com trans igual o Natan. Pro próxima pauta.
Ô, Carioca, fala logo teu jabá, porque eu tô triste que o Diário tá sendo humilhado agora.
Vou fazer o meu jabá aqui. Quem
tá ligado aqui a merda.
Quem quiser também ouvir um pouco mais de futebol americano, de versão, uma versão mais séria minha, é só ver lá, ouvir também um pouco de futebol americano universitário, no caso, é o CollegeCast. Pode ouvir em todas as plataformas.
Valeu, até o próximo podcast. Vão se fuder. Beijo, tchau.